Bom dia a todos. Damos início agora ao anúncio dos resultados do terceiro trimestre de 2020. Os trabalhos serão coordenados pelo senhor Otávio de Lazari Júnior, presidente executivo, senhor André Cano, vice-presidente executivo, senhor Vinícius Albernaz, presidente da Bradesco Seguros, senhor Macir Nakba, diretor executivo do Bradesco, senhor Leandro Miranda, diretor executivo IR do Bradesco, e o senhor Carlos Firetti, diretor de Relações com o Mercado. Com a palavra, senhor Otávio.
Obrigado, doutorita. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Prazer estar com vocês aqui em mais um trimestre. Passou rápido. Espero que todos vocês estejam bem. Ao longo desse terceiro trimestre, nós pudemos observar uma evolução no processo de reabertura da economia e o retorno, lógico, com muitas restrições ainda, de algumas atividades cotidianas em várias regiões do Brasil. Aqui no Bradesco, nós continuamos praticamente todos em home office, cerca de 95% dos funcionários de departamentos e coligadas funcionando bem, e as agências fazendo 50% cada turma, né, em esquema de substituição, de revezamento. E como já dissemos no trimestre anterior, nosso trabalho vem evoluindo bastante bem, alta produtividade. Obviamente, colocando a saúde das pessoas e dos clientes como prioridade número um em todas as nossas decisões. Acredito que avançamos muito nesses quase 6 meses, desde o início da pandemia, implementando uma velocidade até inimaginável até pouco tempo atrás, novas soluções que deixaram ainda mais completa a nossa oferta de produtos e serviços para os nossos clientes. Além disso, nós nos focamos em suprir ou dar condições aos nossos clientes com soluções financeiras para que eles continuem a sua caminhada para atravessarem essa crise. A procura por prorrogações praticamente não existe mais. Para que vocês tenham uma ideia, em abril nós chegamos a prorrogar R$ 32 bilhões em contratos e agora no mês de setembro essa procura foi de 1 bi só. Vamos mostrar mais detalhes à frente. Intensificamos o reperfilamento para adequação da capacidade de pagamento dos nossos clientes. E oferecemos um grande volume de novas linhas de crédito relacionadas aos programas emergenciais. Continuamos a ver no terceiro trimestre uma recuperação da economia, com a retomada do emprego formal, o que sugere uma aceleração do PIB. E a nossa expectativa para 2020 é uma queda de 4,5%, mas muito melhor do cenário que víamos lá no momento de divulgação do primeiro trimestre. Apesar da expectativa de redução do auxílio emergencial, os juros deverão seguir baixos e o crédito deverá apoiar a economia. Além disso, vemos as exportações e o agronegócio ajudando o desempenho da economia. Acreditamos que a economia irá se reabrir de forma mais plena em 2021 e isso certamente vai ajudar na retomada. Durante a pandemia, um grande volume de recursos foi poupado, o que também ajudou em nossas captações de depósitos e investimentos, considerando que isso limita o risco de inadimplência e compensará parte do fim do auxílio emergencial. O auxílio emergencial pago às famílias sem renda foi fundamental, mas temos que reconhecer que o Brasil gastou mais do que os outros emergentes nessa pandemia e, dessa forma, cuidar das contas públicas do fiscal será crucial para não interromper a retomada em 2021. Indo para a página 3 agora, já falando dos nossos resultados. Nós tivemos um terceiro trimestre com um lucro líquido de R$ 5,31 bilhões, um crescimento de 30% no trimestre na comparação anual, mas ainda, lógico, 23% abaixo do mesmo período de 2019. O nosso ROE no trimestre foi de 15,2, uma boa evolução frente ao segundo trimestre, que foi de 11,9, mas ainda inferior ao nível pré-pandemia. Acreditamos que o nosso ROE deve continuar melhorando, considerando que não temos pioras significativas na evolução da pandemia e a economia continua em uma trajetória de recuperação. A nossa carteira de crédito cresceu 0,5% no trimestre, com bom desempenho nas pymes e na pessoa física e uma redução que era natural nas grandes empresas. O capital nível 1 apresentou um bom crescimento de 40 bips, atingindo 12,9, já se aproximando do nível do quarto trimestre de 2019. Passando para a página 4, mostramos a evolução de algumas linhas de resultados do patrimônio. Destacamos a evolução da margem, com um crescimento de 3,5% ano a ano, apesar da redução do cheque especial, ou seja, do cap do cheque especial, e da redução também do volume de cheque especial tomado, para que vocês tenham uma ideia, Em dezembro de 2019, essa carteira era de 4,2 bilhões, hoje ela é 1 bilhão menor, 3,2. Na comparação com o trimestre anterior, temos uma redução de 8,4, pois a margem financeira no segundo trimestre foi bastante forte, devido principalmente ao resultado com o mercado, que foi acima da média. Além disso, vale destacar a despesa de PDD, que apresentou uma redução de 3,3 bilhões no trimestre, e nós vamos detalhar nos slides à frente. Indo para a página 5, nós mostramos que nossas captações de depósitos continuaram a evoluir muito bem. Tivemos um crescimento no trimestre de 3,6% no total de recursos captados e um crescimento de 35% nos últimos 12 meses. A nossa carteira de crédito hoje representa 81% do total de captações, ou seja, uma posição muito confortável. Esse bom desempenho das captações também pode ser explicado pelo flight to quality de clientes confiando no Bradesco, trazendo seus depósitos e seus investimentos no Bradesco, e também migração de investimentos que estavam em fundos DI para depósitos. Mudando agora para a página 6, a carteira de crédito, como eu disse, cresceu 0,5% no trimestre e 11,7% nos últimos 12 meses. Quando olhamos a composição do crescimento, vemos um desempenho forte das linhas de PMS, principalmente impulsionada pelas linhas de auxílio emergencial, que, apesar de ter um spread menor, e isso acabou se refletindo lá na nossa margem, contam com percentual de garantia do governo. Portanto, PDD será muito pequena para essas linhas, quase inexistente. E também um bom crescimento na pessoa física, onde crescemos em praticamente todas as linhas, com exceção do crédito pessoal, naturalmente, porque a gente apertou os modelos de credit score, tendo em vista a situação que estamos vivendo, inclusive com maior desemprego. As linhas de rotativo do cheque especial e do cartão também têm sido menos consumidas pelos clientes. É natural, o cheque especial, já expliquei para vocês que diminuiu 1 bilhão na tomada, o cartão de crédito, os volumes de rotativo e de parcelamento também diminuíram, foram menos consumidos pelos clientes e também teve um aperto necessário nos modelos de credit score. As linhas de grandes empresas encolheram de forma importante nesse trimestre, devido naturalmente a uma menor procura pelos clientes que priorizaram o mercado de capitais ou com clientes até pré-pagando aquele excesso de capital que tomaram lá no primeiro e segundo trimestre, quando aconteceu lá no começo da pandemia, mas também pela nossa disposição de melhorar as nossas margens, trabalhar com operações de crédito que tenham spread. Passando para a página 7, nós destacamos aqui o trabalho, a atuação do Bradesco nas linhas de crédito emergencial, nos programas emergencial, seja do governo, Tesouro, BNDES, Banco Central, que já desembolsou 26 bilhões em linhas desses programas emergenciais, e as linhas que concentram maior volume são as linhas de FGI e as linhas que usam como fundo compulsório da poupança. Na página 8, continuamos a reforçar o nosso provisionamento, todavia em bases bem menores nesse trimestre, naturalmente ainda fazendo provisões acima dos níveis de pré-pandemia, mas já reduzindo para o menor nível do ano. Já temos 11,4 de provisões somente para cenário econômico adverso, o que nos dá tranquilidade e conforto. O cálculo da necessidade desse provisionamento segue na nossa modelagem de perda esperada. Nossa despesa com PDD expandido atingiu 5,6 bilhões no trimestre, ou 3,4 da carteira. Totalizamos nos 9 meses de 2020, portanto, 21,2 bilhões em despesas com provisão, comparado a 14,4 em todo o ano de 2019. O total de provisões do nosso balanço atingiu 45 bilhões, ou 9,2% da carteira, mostrando a robustez e a suficiência, mesmo em cenários mais adversos. É verdade que temos mantido uma postura conservadora, mas podemos dizer que, se forem mantidas as tendências atuais, deveremos apresentar nova redução nas despesas de PDD com provisões no quarto trimestre, dado o indicativo que os nossos modelos de perda esperada estão nos indicando. Também aquela análise que nós fizemos de perda esperada para esse cenário adverso, que nós mostramos para os senhores e para as senhoras no primeiro trimestre e no segundo trimestre também, e pela qualidade da liquidação das operações que foram prorrogadas, que eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Mudando para a página 9, continuamos a apresentar uma melhora no indicador de inadimplência over 90, estabilidade na inadimplência curta. Vemos a maior parte da nossa carteira de crédito apresentando um bom comportamento em termos de qualidade. Não podemos deixar de reconhecer que os indicadores de NPL também estão afetados naturalmente pelas renegociações de crédito. Acreditamos hoje que o pico da inadimplência da crise atual ficará de fato, e ele vai acontecer, temos que reconhecer isso, para o primeiro, segundo, terceiro trimestre do ano que vem. As nossas expectativas em relação à qualidade de crédito melhoraram bastante, portanto acreditamos que esse pico deve ter níveis mais baixos que o que verificamos lá em 2015 e 2016. Isso certamente está condicionado à concretização das nossas expectativas atuais e que não ocorram novas paralisações, reincidência, nova onda dessa doença que afeta todos nós. Na página 10, mostrando o NPL Formation, nesse trimestre tivemos novamente uma baixa formação de NPL, também impactada pelas prorrogações e pelas renegociações, mas com boas notícias, como vamos destacar mais à frente. Na página 11, apresentamos esse índice de cobertura. Com a nova queda do NPL e o crescimento do estoque do PDD, o índice de cobertura de 90 dias continuou a crescer, já bateu lá com 400%. Considerando a abertura por segmento, verificamos expansão de cobertura em todos os segmentos, exceto na carteira de grandes empresas, que não há problemas, e um conceito de cobertura, num conceito de cobertura expandida, onde incluímos também a carteira renegociada ao NPL 90, a cobertura se mantém praticamente estável, um bom sinal. Indo para a página 12 agora, dando um destaque aqui em nome da transparência, nessa página 12 nós trazemos uma nova informação bastante importante que traz uma ótima visão do comportamento muito positivo dos créditos prorrogados. Eu diria até muito melhor do que nós poderíamos imaginar lá no começo da pandemia, no primeiro trimestre, quando conversamos com todos vocês. No segundo trimestre, o total prorrogado atingiu 61 bilhões, sendo que 39 bi representavam créditos que os clientes já tinham realizado o primeiro pagamento em dia após o término da carência. 21 bi ainda estavam em carência, o atraso foi de apenas 1 bilhão. Ao final de setembro, dos 73 bilhões prorrogados, 54 bilhões já tinham retornado ao pagamento normal em dia. 18 bi ainda estavam com carência vigente e apenas 1,1 bi estava em atraso. Isso foi uma estratégia que nós adotamos de não fazer prorrogações por prazo muito dilatado para que a gente pudesse medir a temperatura do cliente de tempos em tempos. Então, as prorrogações preferencialmente foram feitas de 60 em 60 dias e isso se mostrou agora uma estratégia acertada, porque uma grande parte daquilo que foi prorrogado já venceu e os clientes já entraram em pagamento normal, em pagamento cotidiano das suas operações. Agora, para o mês de outubro, nós teremos somente mais 9,2 saindo da carência, em setembro 6,7 bi e dezembro 2,4. Portanto, um valor muito menor que nós temos de operações que ainda estão em carência. Então, com as informações que nós possuímos hoje e o comportamento dos pagamentos que os clientes realizaram até agora, aqueles que saíram das prorrogações, que foram 54 bilhões, nós temos confiança que a qualidade de crédito dos clientes, que também vão sair agora da carência, apesar de ser um valor bem menor, 18 bilhões apenas, também vai ser muito boa. Então, é importante destacar isso. Dos 73 bi que foram prorrogados, 54 já voltaram a pagamento em dia, só temos 18 bi em carência vigente, que deverão ter o mesmo comportamento dos outros 54 bi que retornaram ao pagamento normal. Isto é prova suficiente, nos dá o devido conforto que fizemos provisões mais do que suficientes para enfrentar essa prorrogação de carteira, além da qualidade dos clientes que nós já vimos destacado no trimestre passado, mas 92% não tem histórico de atraso, 70% tem garantia real, 94% deles tem rate de AA a C, e são clientes que têm um tempo de relacionamento com o banco superior a 13 anos. Na página 13, também trouxemos um destaque aqui da carteira renegociada. Seguindo aquela estratégia de apoiar os clientes neste momento delicado, a nossa carteira de crédito renegociado cresceu 4 bi nesse trimestre. Basicamente, por clientes que preferiram parar de prorrogar as suas parcelas, mas sim reperfilar os seus créditos com prazos mais alongados. Isso também foi uma estratégia nossa de conversar com cada um desses clientes para entender o momento de vida dele, a situação dele, a capacidade de pagamento dele, o fluxo de caixa dele, e em vez de ficar prorrogando indefinidamente as operações, já fazer o reperfilamento para que ele tenha conforto, tranquilidade para retornar às suas atividades e voltar a pagar o banco normalmente. Por isso é que a gente observa esse dado estatístico importante, que 63% das renegociações do trimestre foram de clientes que tinham atraso menor que 90 dias, portanto, clientes que ainda estavam numa situação normal, o que traz o índice de inadimplência acima de 90 dias para 5,9, uma redução substancial, porque são clientes que estavam no dia a dia pagando normalmente as suas operações. Então, nós temos muito conforto que essa é uma carteira que vai ter uma liquidação muito boa. A carteira, mas mesmo assim, a carteira renegociada possui um alto nível de provisões, um PDD que representa 62% dessa carteira, ou seja, nos dá um nível de tranquilidade muito importante. Passando para a página 14 agora, falando da margem financeira, a margem financeira total apresentou uma queda no trimestre de 8%. Isso se deveu basicamente pela redução da margem com o mercado, que havia sido muito acima da média no segundo trimestre, e também a redução das margens com clientes em função do ainda baixo uso de linhas rotativas, pessoa física, pessoa jurídica, e um crescimento natural das linhas de programas emergenciais. Na comparação anual, nós estamos apresentando um crescimento de 3,5% na margem total, sendo um crescimento de 2,3% na margem com clientes, apesar, como eu falei, do cap do cheque especial, que começou em janeiro de 2020. Nós vemos as margens com o mercado permanecendo com bom desempenho ao longo dos próximos trimestres, e a margem com clientes deve reagir ao crescimento do volume com um mix mais favorável. Mas é oportuno a gente destacar que este menor nível, tanto de NII como de NIM, está muito ligado às linhas do governo com menor spread, mas como eu disse, que também tem cobertura com inadimplência, portanto nós devemos ter perdas, quase nenhuma perda ou muito baixa, e observando que essas linhas foram mais direcionadas também para as PYMEs, tanto é que o crescimento da carteira da pequena e média empresa foi maior com essas linhas de apoio emergencial. Além disso, como eu comentei, o cap do cheque especial, e além do cap, a não utilização, a redução da utilização do cheque especial pelo todo o recurso de auxílio emergencial que entrou. E, naturalmente, o cartão de crédito, com um volume muito menor de clientes fazendo rotativo, fazendo parcelamento. Isso tudo é verdade. Mas também é verdade que a vida começa a voltar ao normal, as pessoas voltando ao trabalho, vão ter necessidade de consumir, vão ter necessidade de tomar linhas de crédito, e a tendência desses indicadores é de recuperação nos próximos trimestres. Vindo para a página 15, a receita de serviço apresentou uma recuperação no trimestre, em função até de uma melhora da economia, frente ao segundo. Na variação trimestral, ainda temos um desempenho negativo na linha de operações de crédito, como eu disse, impactada pela redução de originação de todas aquelas linhas que eu comentei, principalmente de pessoa jurídica, que tem tarifas de contratação. Na comparação anual, destacam-se positivamente as linhas de receita com banco de investimento e corretagem. E, por outro lado, apesar da recuperação no trimestre, ainda estão caindo em linhas importantes, como cartão, administração de recursos. Cartões, devido à queda do volume de transações, como eu já citei, e administração de recursos, devido à redução da taxa de administração dos fundos de renda fixa, e também uma forte migração de recursos desses fundos para outros tipos de investimento, sobretudo de renda fixa. Esse efeito encobre a boa melhora que temos tido no mix, com expansão em fundos de ações, multimercados, funder funds e fundos espelhos de gestores independentes. Falando agora de despesa operacional na página 16, Nós continuamos a apresentar um ótimo desempenho de custos e eles vão melhorar ainda mais no quarto trimestre no ano 2021. Na comparação anual, vemos a dimensão dos ajustes de custos. Temos uma queda de despesas administrativas de 8%, considerando apenas o trimestre, 3,3% nos 9 meses. As despesas com pessoal caem 13,3% no trimestre e 7,6% nos 9 meses. Considerando as despesas totais, né, incluindo outras despesas, apresentamos uma queda de 5,7% na comparação do trimestre, queda de 4% para os 9 meses. Estamos realizando um importante ajuste de custos no banco, neste momento, que deve permitir, certamente permitirá, uma redução ainda maior em termos nominais já no terceiro trimestre e ao longo de 2021 e dali para frente. Para fazer frente aos custos esperados na implementação desse ajuste, nós realizamos, é bom destacar isso, uma provisão não recorrente para reestruturação no valor de 879 milhões, que vai fazer frente a todas essas reduções de custos de maneira estrutural que nós estamos implementando. Na página 17, mostramos alguns detalhes desses ajustes que estamos promovendo, sobretudo na rede de agência. Já estávamos engajados em um ajuste importante desde o início do ano, mas este movimento foi aprofundado com a aceleração da tendência de digitalização dos clientes e redução do uso de caixas. Observem o volume de transações de caixa, ele caiu para um quarto praticamente do que ele era um ano atrás. Temos uma redução importante da total de 1.100 agências neste ano de 2020, 700 delas serão convertidas em unidades de negócio e 400 agências serão encerradas, até se pensarmos nesses 9 primeiros meses, foram 683 agências. E do lado esquerdo, acima, a gente destaca esse novo modelo de atendimento, onde nós temos uma agência hub que congrega todos os serviços e, portanto, ali você tem um custo mais alto de caixa, de vigilantes, etc. E esta agência hub vai ficar, terá linkada a ela unidades de negócio, 4, 5, 6, depende de cada região e do espaço entre elas, mas nessa unidade de negócio você faz reduções importantes que da ordem de 30%, 40%, em alguns casos até mais, porque você não tem necessidade de vigilante, você tem um quadro mais enxuto, ela está voltada, não tem caixa, você tem ela totalmente voltada para negócio. Então, isso é um importante modelo de negócios implementado na rede de agências para a gente ganhar eficiência e mais capacidade de geração de negócios para os nossos gerentes e gerentes de conta. Destacando aquele número de 683 agências que eu comentei com vocês, foram 163 fechadas e 520 convertidas. Mas até o final deste ano, ou seja, até o mês de dezembro, serão 1.100 agências no total, 700 convertidas em unidades de negócio e 400 agências encerradas. Na página 18, mostrando um pouco dos negócios em aceleração no Bradesco, é natural e a gente percebeu uma maior digitalização dos clientes. Neste ano de 2020, tem uma importância estratégica ainda maior. A gente pode observar só no app do Bradesco, foram quase 700 mil contas abertas, sem considerar a Next, só no app do Bradesco, 700 mil contas. O Next já atingiu 3 milhões e 200 mil contas, deve fechar o ano com 3 milhões e 700 mil contas, crescendo bem. A Ágora já bateu 490 mil clientes fazendo negócios com a gente. Neste trimestre, nós lançamos a nossa carteira digital, o Bits, que complementa a nossa oferta de produtos e serviços, sobretudo para aqueles clientes que têm alguma dificuldade para abrir conta no banco por conta de restrições ou algum problema de documentação que ele tenha. O Bits vai atender esta população como carteira digital. Já fizemos uma aquisição, virão outras pela frente, de uma empresa chamada Dindin, especializada neste segmento. Destacamos ainda uma série de outros negócios do banco, são bancos especialistas, A Losango, por exemplo, atendendo os nossos clientes de crédito pessoal, de crédito consignado, a Bradesco Financiamentos atendendo os nossos clientes em financiamento de veículos, já atingiu 34 bilhões em carteira de crédito. A Bradesco Consórcio, uma empresa com mais de 80 bilhões de carteira, dando um resultado de mais de 1 bilhão, acrescentando um resultado de mais de 1 bilhão todos os anos ao banco. Este ano vai dar mais de 1 bilhão de resultado. E para completar, nesses próximos dias, agora, nós já tivemos todas as aprovações regulatórias e faremos o closing do BAC, e se incorpora à Corporação Bradesco, que é o nosso banco lá na Flórida, nos Estados Unidos. A equipe está pronta, já está atuando lá. Foram mantidas todas as posições dos executivos e do management que nós tínhamos no BAC. E, finalmente, nós fizemos um negócio recente, um acordo com o JP Morgan para transferir as atividades dele de private bank no Brasil. Foram transferidas para o Bradesco, são mais ou menos 21 bilhões de AUM que eles têm lá. Devemos conseguir transferir uma boa parte desses recursos para o Bradesco, e isso fica a escolha natural dos clientes, e também trazendo um time muito experiente, muito bom, muito focado de bankers e de especialistas do JP. Partindo para a página 19, agora falando da nossa grande seguradora, da Bradesco Seguros, trazemos o nosso desempenho em seguros, continua sendo afetado negativamente, obviamente, no aspecto financeiro, principalmente pelo cenário de juros baixos, IPCA, IGPM elevado, e esses índices que corrigem os títulos utilizados em nosso LM. Por outro lado, o resultado operacional de seguros, nós tivemos uma redução no trimestre em função da maior sinistralidade, mas mesmo assim com um crescimento de 3,8% na comparação anual. A sinistralidade cresceu principalmente devido à linha de vida, onde apesar das apólices não previrem cobertura no caso de pandemias, nós entendemos que teríamos que fazer essa cobertura e o fizemos, é marginal, mas fizemos. E pontual. Em seguro-saúde houve um aumento da sinistralidade, mas ficando em patamares ainda abaixo do verificado no mesmo período de 2019, 84,6 contra 87,9. E nesse trimestre fizemos 151 milhões de provisão para cenário adverso, totalizando nos 9 meses de 2020 1,260 bilhão. Portanto, estamos bem confortáveis com as provisões na seguradora também. Mas nós devemos destacar que mesmo com toda a limitação imposta pela pandemia, isso para a área de seguros é vital, estamos com faturamento em prêmios de 55 bilhões nos 9 meses de 2020 contra 56 bi em 2019, ou seja, 1 bilhão a menos de faturamento, 1,9 a menos de faturamento. Então, mesmo assim, mesmo trabalhando remotamente, com dificuldade maior de contato com o cliente, nós conseguimos recuperar e estamos com faturamento bem próximo ao que foi 2019, que foi um ano normal. Na página 20, falando de capital e liquidez, o índice de capital do banco continuou evoluindo positivamente. Tivemos um aumento de 30 bips no capital principal e 40 no Tier 1, e a principal fonte de geração desse capital foi o lucro que tivemos no trimestre. Passando para os destaques finais agora na página 21, obviamente que a gente prefere não retornar, não faria nem sentido um guidance oficial para 2020, né? Nós já estamos praticamente em novembro, mas a gente traz novamente, como fizemos no trimestre anterior, algumas expectativas sobre como o restante do ano deverá se comportar. Nós acreditamos que a nossa carteira de crédito crescerá um pouco mais que o mercado em 2020. A margem total, que anteriormente acreditávamos que cresceria em linha com a carteira de crédito, deve crescer um pouco menos, mas ressaltando que a carteira de crédito vai crescer mais do que a gente esperava. As receitas de serviço continuarão naturalmente pressionadas pelo cenário econômico, mas vai apresentar um crescimento sazonal no quarto trimestre. Os resultados de seguro ainda continuará pressionado pelo menor resultado financeiro, como consequência das baixas taxas de juros e do comportamento dos índices de inflação. Como mostramos, estamos realizando um ajuste estrutural de custos importante no banco. Já dissemos no trimestre passado, esperamos queda de custos nominais em 2020 e 2021. Além disso, a gente vai continuar ajustando, porque temos oportunidades para o futuro. Em relação às despesas de provisão, esperamos uma redução adicional no quarto trimestre e números também menores em 2021 na comparação com 2020. Agora, para 2021, nós ainda estamos em processo de conclusão do nosso orçamento. Mas considerando que não tenhamos nenhuma piora significativa de pandemia, até porque temos várias vacinas que estão aí, a gente poderia dizer, no last mile para serem aprovadas, né? Nós temos hoje uma visão bem mais construtiva. Assim, apesar de ainda não termos fechado totalmente o orçamento, considerando as expectativas para 2021 e assumindo um cenário onde nossas projeções para a economia se materializem, ou seja, uma queda do PIB de 4,5% nesse ano de 2020 e crescimento do PIB de 3,5% para 2021, como direcionadores gerais, nós podemos dizer o quê? Que o nível de resultado do banco em 2021 tende a retornar para patamares próximos que a gente observou lá em 2019. As despesas de PDD expandido em 2021 devem ser de magnitude semelhante ao que fizemos em 2019, já que, de acordo com as nossas modelagens por perda esperada e por tudo que a gente comentou das provisões e provisões adicionais que fizemos aqui, nós já antecipamos esse provisionamento agora em 2020. Está feito. Custos totais, certamente, eu não tenho nenhuma dúvida disso, vão cair em termos nominais em relação a 2020 e vamos capturar isso para frente. A carteira de crédito vai crescer acima do mercado, uma projeção atual do mercado hoje é um crescimento de 8%, e, portanto, a gente tem em mente trabalhar com um crescimento superior com isso. E com relação à margem financeira, como nós já dissemos anteriormente, ela foi um momento pontual, quer dizer, ela foi impactada pelo menor spread dessas linhas do governo, sobretudo nas linhas de PYMEs, que têm spreads melhores. Os modelos de crédito nós tivemos que apertar, mas gradativamente, como a economia se recuperando, nós vamos soltando esses modelos de crédito. O cheque especial, o cliente naturalmente vai voltar a utilizar. O cartão de crédito, o cliente vai voltar a utilizar. E, portanto, uma vida voltará ao normal, e voltando ao normal, a tendência da margem financeira é de recuperação natural. Nós vamos conseguir buscar isso. A receita de serviço naturalmente está pressionada, todavia, o ganho de escala que nós temos conseguindo, como mostrei para vocês, em outras empresas, em Bitz, em Next, em contas abertas pelos nossos apps, negócio com JP, o BAC entrando agora. Então, tudo isso, todo esse ganho de escala que nós estamos promovendo, vai propiciar que a gente consiga compensá-lo. E antes de finalizar, esse é mais ou menos um cenário que a gente imagina para 2021. Então, antes de finalizar, eu gostaria de convidá-los, né, de reiterar o convite para o Bradesco Day, que vai ocorrer de forma virtual no dia 10 de novembro, e os detalhes todos vocês encontram no site. Muito obrigado pela atenção de todos e passamos agora à sessão de perguntas e respostas.